A tragédia em Petrópolis, após a maior chuva da história da cidade em 90 anos, trouxe à luz um debate, a importância do plano diretor para prevenir a ocupação desordenada das cidades e para pensar em soluções que protegem a população dos efeitos de eventos climáticos cada vez mais severos. Maringá está revisando o seu plano diretor. Será que o plano diretor de Maringá está prevendo os riscos que surgem com os eventos climáticos severos? Para entender e para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube, com o professor da UEM, geógrafo e ambientalista Jorge Villa-Lobos, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Jorge, para a gente entender, para o nosso ouvinte entender, qual é a sua participação no plano diretor de Maringá?
Veja, tem duas participações muito claras. Uma, eu represento a instituição Universidade Estadual de Maringá no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. Este conselho é o conselho, denominamos de fiscal do processo ou de revisão do plano diretor. E também é no grupo de acompanhamento da revisão do plano diretor. Então, tenho uma atuação bastante implicada nesse debate da revisão do plano diretor de Maringá.
O plano diretor, ele deve prever, deve pensar na cidade afetada, por exemplo, por eventos climáticos cada vez mais severos?
Sem dúvida nenhuma, porque um dos componentes é o ambiente natural ou ambiente construído que temos no qual a cidade está implantada. Então, nós falamos do sítio urbano. E quando falamos do sítio urbano, falamos da sua geologia, falamos do clima, falamos dos elementos que compõem este ambiente natural, ainda que transformado pelo homem. Então, estes eventos extremos que você relata devem estar necessariamente incluídos, porque o plano diretor é uma previsão de cara ao futuro. E pelo que você vê, o futuro será bem chuvoso.
E o plano diretor de Maringá, que está em processo de revisão, ele está debatendo esses eventos extremos?
Veja, o plano diretor, e isso qualquer pessoa pode fazer a constatação do que estamos dizendo, pode acessar o site oficial do Instituto de Planejamento e Pesquisa e tomar o volume 1, que trata da base natural. Na página 13 desse volume 1 está a questão do clima. E quando você revisa esse material, se encontra com um primeiro ponto a questionar. Ele realiza a classificação climática com base em Köppen. O Köppen realizou a classificação climática em 1948. Não porque de 48 ela está desfasada. Mas veja, ele fez com base na temperatura e na precipitação. No entanto, ele associa a temperatura e precipitação aos biomas, são os ambientes de floresta. Só que em 1948, quando esta classificação veio à luz, Maringá não estava. O que tínhamos aqui era uma densa floresta. E essa característica de Köppen, uma classificação que nós denominamos de natureza estática. Então, ela serve, no entanto, com o tempo, temos, e a ciência avança, inúmeras outras classificações. E hoje, em razão do entendimento da dinâmica das massas, falamos de uma climatologia dinâmica. Veja, o efeito El Niño, o efeito Laninha, que se origina na região dos oceanos próximos da Austrália, das Ilhas Fiji, atinge Pernambuco. Esse entendimento do sistema de circulação foi evoluindo e, claro, Köppen já está desfasado. Quando usamos a classificação de Köppen, trabalho com valores de média, de temperatura ou precipitação. E sabemos que a média é uma linha reta que tende, então, a esconder os valores menos e os valores mais extremos. Então, essa é a primeira observação, Luciano. A segunda, já indo direto a uma questão mais profunda, é que esse volume analisou o clima e especificamente a precipitação com base em dados de 1961 a 1990. Veja, estamos em 2022 e a revisão do plano se realiza, então, a partir de 2020, 2021. Então, há uma desfasagem na informação, porque ela para em 1990. Ainda que tenha um dado de 2019, esse é um dado solto. Ocorre que, e aí vem o ponto relevante, de 2000 em diante, nós passamos a ter esses eventos extremos de forma muito clara e nítida, o que mostra, né, uma mudança climática, tanto em temperaturas quanto em precipitações. Não vou falar qual é a razão dessa mudança, mas vou dizer que os eventos climáticos extremos estão aí, são agudos, cada vez mais próximos um do outro, e isto modificou completamente a nossa compreensão de como a precipitação afeta a infraestrutura urbana.
Agora, Maringá não tem áreas de riscos, né? Porque a cidade ela teve uma ocupação ordenada. É, não tem risco de deslizamento. Qual o risco que a ignorar esses eventos extremos no plano diretor pode trazer para a cidade?
Veja, ela pode ser classificada em dois grandes grupos. Um, direto na infraestrutura e, em particular, no sistema de drenagem, a rede de galerias pluviais. Então, nós passamos a ter o maior número de pontos de alagamentos na cidade. A nossa rede, ela começa a se mostrar colapsada em vários lugares. O volume de água que cai em curto espaço de tempo não consegue ser absorvida e dirigida, então, aos pontos mais baixos para poder liberar a área central. A segunda, muito clara, é a questão da arborização, que termina, então, por causa dos ventos, das forças. Veja, uma chuva é água caindo. Quando ela cai nas árvores, ela molha essa árvore e aumenta seu volume, o peso que deve esses troncos resistir. A isso agrega um pouco de vento. Então, eu tenho uma massa lançada, que é um volume de metros cúbicos importante em cada árvore, e isso afeta a sua resistência, que já está fragilizada. E aí, claro, a queda de luz, danos nas residências, carros, ruas bloqueadas e assim por diante. Então, os eventos climáticos têm essas duas características. E uma que não vemos, que é a destruição lenta, efetiva, com longa profundidade e nas áreas de fundo de vale, principalmente nos canais dos cursos de água.
Bom, e qual seria a solução? Alguma proposta está sendo apresentada para atualizar esses dados, prever com mais segurança, então, as estratégias para os efeitos dos eventos climáticos extremos? Você mesmo, Jorge, pode propor, fazer alguma proposta na revisão do plano diretor?
Nós temos trazido algumas propostas, e em particular uma que é bastante relevante, que é o percentual com o qual é impossível construir em Maringá. Hoje, o plano diretor, repetindo o que já está, estabelece que o 15% de inclinação de um terreno não pode ser construído. Na realidade de Maringá, esse não é o problema. Nós podemos ir tranquilamente ao que estabeleceu a lei federal de 30%. Então, veja, há situações que se mantêm com um rigor que não são necessárias. E no caso da precipitação, o grupo que trabalhou não reconhece os efeitos da mudança climática, porque nenhuma palavra ao respeito há, assim como nenhuma palavra a respeito dos eventos extremos. Então, é um ponto em que você não consegue mudar, porque o entendimento que está nos documentos é que esse evento, me parece, para eles não existe.
Não está no plano diretor, na revisão do plano diretor, a preocupação, então, com os eventos extremos?
Quando você toma o plano diretor e coloca na área da questão natural que estamos falando e procura mudança climática, evento extremo, isso não está. Tanto é que a classificação de Köppen, que eu comentei, é de 1948 e está sendo usada como se fosse, então, o elemento para uma cidade de Maringá, com 500 mil habitantes, o elemento técnico de maior eficácia, e não é. Então, já não é um problema de contribuir, já é um problema em que a convicção dos sujeitos, ela é inamovível, ela já está sólida. Então, não há uma abertura para entender esses conflitos que estão ocorrendo no mundo da climatologia.
E qual fase que está o plano diretor agora, nesse momento?
Bom, esse momento que estamos falando é um momento importante, porque pode ser que as pessoas revissem, então, os conceitos e atualizem, porque ainda dá tempo, atualizem essas questões. No momento, o plano diretor vai a uma marcha acelerada. Na última reunião que ocorreu na UEM, a 11ª audiência pública, houve algo assim como 42 segundos para poder discutir cada um dos objetivos. E na fala, que foi dada de 3 minutos, as pessoas tinham próximo de 7 segundos para comentar os 26 objetivos propostos do plano. E se você observa, nenhum deles tratava da problemática da mudança climática ou destes eventos extremos, que são importantíssimos para o planejamento. O planejamento das vias, a largura delas, o sistema de drenagem está absolutamente intrincado não só com a mobilidade, mas também com a água que entra no sistema. E as vias são rios, são canais de rio ativados a cada evento chuvoso. Então, veja, elas são extremamente importantes, mas esse elemento não está sendo observado.
Então, quer dizer que o plano diretor ele deve prever galerias pluviais maiores para...
Ele deve apontar para um redimensionamento de todo o sistema quanto às suas galerias pluviais, bem como os efeitos que devem ser controlados na área de fundo de vale, que é a área que recebe todo esse volume de água que fica já não mais infiltrado, mas é conduzido pelas galerias pluviais. Então, eu tenho um sistema de drenagem que inclui os rios, inclui os corpos hídricos. Então, quando eu falo do ambiente natural, eu já numa cidade não consigo desagregar ele do que a infraestrutura, do que o espaço construído. E aí, então, começo a falar de um clima como se ele não tivesse a ver com o sistema no qual nós estamos operando.
Uhum. Bom, você citou, então, Kaplan, isso? Kaplan?
Sim. Kaplan, de 1948. Eu, nas minhas aulas, sempre digo, não podemos mais trabalhar com Kaplan, porque ele representa uma realidade que já não mais existe. Não é que não exista a temperatura, não é que não exista a precipitação, mas os biomas já não mais existem. Nós temos de um Paraná de 90% de floresta, 7%. Então, veja, há uma realidade que já não está mais.
Uhum. E qual estudo, quais os números que deveriam ser utilizados?
Existem vários trabalhos. Eu mencionaria de imediato a tese de doutorado da professora Leonor Marcão da Silveira, realizada na Universidade de São Paulo, e na qual ela trata a questão das dinâmicas das precipitações, das massas de ar para a nossa cidade e a nossa região. Temos a estação principal de Maringá, onde as informações vão até hoje. Então, dados temos. O problema é que o modelo teórico utilizado é um modelo teórico desfasado. É esse que é o nosso ponto. E como há um debate ideológico, se é o homem que causou a mudança climática, muitos não se atrevem a colocar os eventos extremos, porque isso remete a essa discussão ideológica, se o homem causou ou não estas alterações. Para nós, esse debate, quem causou, não nos preocupa. A nossa preocupação é que temos eventos extremos, é necessário considerá-los no planejamento da cidade, sem dúvida nenhuma.
E não está sendo considerado.
Desde meu ponto de vista, não.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Jorge. Uma ótima tarde.
Obrigado a vocês e um bom dia.
Bom dia. Nós conversamos com o geógrafo Jorge Villa-Lobos, ambientalista, professor da Universidade Estadual de Maringá, que nos falou sobre o plano diretor, né? Como prevenir desastres urbanos em função dos eventos climáticos severos? Será que o plano diretor de Maringá está preparado para isso? A revisão do plano diretor está se preocupando com isso?